stuck-up, snot-nosed, English giant, twerp, scumbag, fuck-face, dickhead, asshole!
Dirt-eating piece of slime, you scum-sucking pig, you son of a motherless goat!
No business, born insecure junkyard motherfucker!
You are physically repulsive, intellectually retarded, vulgar, insensitive, selfish, stupid. You have no taste, a lousy sense of humor, and you smell.
Você está escutando o Bate-Papo na Masmorra, podcast masmorracine.wordpress.com.
Aqui deixa eu fazer uns testes, aproveitando, né? Esse aqui é o modo estúdio. Ah, o outro lá. Deixa eu dar uma mexida aqui. Esse aqui ficou muito baixo, né? Acho que dá pra ver você e dá pra ver eu também. Não é? Tá bom. Dei uma mexidinha aqui. Ó, aí você mexe aqui, ó. Passa pra essa câmera aqui, sacou? Uhum. Ah, já tem 3 pessoas online aqui, gente. Olá, gente. Marcos, eu vou tentar acessar aqui o YouTube. Porque a gente entrou atrasado, que a gente, pra variar, estamos tendo problema de áudio, né? E tava tentando resolver. E os gatos estão com a macaca. Porque, assim, basta a gente estar fazendo alguma coisa que os gatos realmente ficam com a macaca aqui em casa. Eles odeiam a gente fazer live, seja lá o que for. Uhum. Eu vou acessar aqui e vou tentar acessar os comentários aqui. Aguenta aí, gente. E a gente também quer fazer uns testes com o Samir. O Samir fez um up aqui. Samir, boa noite. Newton Castilho, boa noite.
Acabou de criar um negócio aqui. Peraí. Nossa Senhora. O que será que caiu? Por que será, né? Estranho. Caiu o nosso ring light aqui. É algum fio aí, né? Que no meio qualquer coisa. É algum fiozinho que...
É, peraí. Deixa eu trocar de câmera. Agora ficou eu em 2 câmeras, né? Muito louco isso, né? Deixa eu tirar isso aqui, gente. Peraí. É, vai ser meio embaçado. A gente tá aqui também. A gente tá pra 2 coisas, né, Marcos? Primeiro, boa noite, né?
Boa noite.
Vamos começar do jeito bem certo aqui, que é dando boa noite pras pessoas. E a gente também quer testar. A gente também quer tentar testar a parada do chroma aqui com o Samir. Uhum. Só que se você escutar um barulho de gato, é o meu gato, que ele tem muito ódio. De quando a gente tá fazendo qualquer coisa aqui, ele começa a fazer escândalo danado aqui. Deixa eu ver aqui. Então, segundinhos aqui, enquanto o Samir tá com visita, né? Eu vou tentando resolver minhas paradas aqui. Ele vai subir, ó. Ele vai subir na mesa já já, esse gato, gente. Já já ele sobe. É, enquanto isso... Poxa, boa noite, né? E desculpa, Newton Castilho, que já tá por aí. Gatos contra a máquina. Sim, Newton. Deixa eu te perguntar. Então, o nosso áudio tá legal? Tá vazando o áudio do Marcos pro meu? Fala com ele, com o Marcos, um pouquinho aí.
Oi, Newton. Boa noite. Se o áudio estiver legal, dá um toque pra gente. Se estiver vazando o meu áudio pro da Angélica, vocês, por favor, que estão aí vendo a gente, avisem também.
É porque... Olha o meu cabelo. Porque a gente tá basicamente, né, com problema de vazamento de áudio, então...
Um pouquinho.
Olha eu mexendo no cabelo ali, que eu sou super vaidosa. O delay não tá tão grande dessa vez, né? O áudio tá ok. Mesmo eu falando longe assim, tá ok. Gostei disso. Gostei.
É bom, né?
Aprovei. Deixa eu ver. A gente também veio aqui pra poder conversar sobre... Né? Primeiro, né, falar do nosso amigo ali, nosso colaborador, né, Marcos? Que é o Veia Dramática.
Sim.
Ele, assim, o perfil dele no Twitter é Veia Dramática. Uhum. Ele foi colaborador da gente por bastante tempo e escrevia textos pro site. E aí ele me marcou no Twitter e falou assim: Angélica, tu já viu que tem uma versão nova do Salário do Medo? Aí eu falei, não vi. Ah, então, porque eu lembrei de vocês, porque vocês fizeram um podcast tão legal, né, sobre o Salário do Medo, filme clássico, que é um filme do Henri Georges Clouzot, né, um filme sensacional. Tem um filme do William Friedkin também, né, Marcos? Que eu acho que é tem outro nome até, Comboio do Medo, né?
É, Comboio do Medo, The Sorcerer, original, né?
E, bicho, é assim, o negócio é louco, o babado é louco, o filme é uma trolha tenebrosa, assim, aproveitar até para dar uma puxada de orelha nosso amigo aí, o querido Veia Dramática. Mas deixa eu só, enquanto isso, fazer umas paradas aqui, porque eu não sei como é que eu vou adicionar o Samir, gente. Eu ainda tô pensando como é que eu vou fazer isso aqui. Esse vídeo da masmorra tá totalmente descentralizado aqui, hein? Pra quem tem toque que nem eu, meu Deus, é um pesadelo. Deixa eu ver se consigo arrumar. Eu, além de ter toque, eu não enxergo bem. Então fica assim um combo de belezas. De eu tentando resolver questões furadas do negócio. Porque aqui eu não tô no meu quarto, né? O meu quarto, ele... Ele é mil vezes melhor pra enxergar. Minha TV é grandona. Agora eu acho que eu consegui dar uma melhoradinha.
Eu acho que o Samir, ele tá já... Né?
Samir, então assim, se tu estiver vendo a live aqui agora... Deixa eu te dar um toque, que ele entrou aqui no WhatsApp, né, pra falar. Alguém tá respondendo aqui no YouTube, aqui, ó. Newton Castilho. É áudio ok. Aqui tá aparecendo que tem mais comentário, só que como sempre é o bug, né? O bug danado aqui. O que eu ia falar? Ah, eu ia falar o seguinte, Samir, entra naquele link lá que eu te passei, VDO Ninja. Isso aqui tinha que ser maior, esse espaço aqui do... Ah, agora melhorou, ó. Tava muito pequenininho, não tá chegando nada. Uhum. Cara, não ficou bom isso aqui, né? Ficou tipo uma câmera repetida aqui, muito louco. Eu tô tentando arrumar. Gente, vocês vão ter que desculpar. Hoje o negócio tá meio pra gente também testar aqui. E a gente tava sem fazer live e fica essa problemática de... Por que será que tá menor o chroma aqui? É a impressão minha. Será que a gente tá mais longe dele? É por isso que ele tá menorzinho? Ai, Marcos, tem alguma coisa errada aqui. Tu tá vendo aqui uma falha aqui? O que que é isso?
Sei não.
Será que é a cortina? Olha, Marcos, é a cortina. E tá repetindo ali a outra câmera também. Sim. Ó. Agora acho que eu. Não. Né? Deixa eu dar uma mexida aqui. Nossa, agora virou maior bagunça. Qual câmera que é essa aqui? É. Pera aí, gente. Eu também não tô entendendo muito bem. Vai estar travada essa câmera? Ah, é que tem um outro dispositivo, gente, querendo pegar também. Olha só a confusão. É. Acho que agora a gente resolveu. Vamos ver se... Porque tava dando uma replicada. Gente, aconteceu tanta coisa. Desde que eu tive aqueles problemas todos com invasão de conta. Tive que formatar o PC. Aí você acaba perdendo um monte de configuração, sabe, que você tem. Então, se... Acho que agora foi. Deixa eu ver. Tá bom, gente. Vamos lá ver se o Samir consegue entrar. Tava até travado. Olha como é que tava aqui. Muito louco, ó. A gente parado e o negócio rodando. E pior que tá no delay, ainda nem voltou ao normal, hein? Sacanagem. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se consigo falar com o Samir aqui. Deixa eu ver se ele já desocupou. Samir, opa. Gente fina. Aqui só tá só recarregando, 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 recarregando. A gente tá assim. Ah, saquei. O Samir mandou o vídeo dele aqui, hein, Samir? Ô, Marcos, tu tá com tuas. Tu viu que teu celular tá quase descarregado? Totalmente?
Não, tá, mas tudo bem.
Reconexão bem sucedida, hein?
Tamo de volta.
Tamo de volta. O que vocês acharam da minha blusa do The Fink, cara? The Fink, ó.
Muito legal, né?
Eu tenho o maior orgulho legal. Dessa blusa. Adoro essa blusa. Ganhei do meu filho. Lindona. Eu tô com o gato demoníaco.
Milton Castilho perguntou se travou. Já estamos de volta. Acho eu.
Ô, Samir, dá só um instante aqui. A nossa internet caiu. Do nada. Pode até ter sido algum gato que fez isso, não sei dizer. Mas eu vou tentar te adicionar aqui. Tu adicionou o teu microfone, eu vou pegar aqui e vou adicionar como fonte. Selecionar, copiar link. Aí eu tento te adicionar aqui, tá? Dá um segundinho pra mim aqui, que só, a gente tá fazendo testes. Captura. Tem que ser captura de navegador, né? Tá, peraí. A gente não gravou na semana passada, a gente já desaprendeu tudo, gente. A gente velha assim. Desaprende a porra toda, cara.
Navegador aí.
Cadê, meu?
Baixo de captura, escute 2.
Cadê? Não, também os caras, em vez de botar um bagulho melhor, né? Bota captura de navegador, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, que eu vou botar o Samir. Paste. 800. Aqui ainda não foi. Mas aqui não, ainda não entrou, não. Será que eu tô no link errado?
Tem que clicar nele?
Não, deixa eu clicar aqui em algum link aqui. Deixa eu mandar ele abrir em alguma janela. Tem que aparecer o Samir aqui. Não, mas não abriu, não. Ou abriu?
Abrindo.
Samir, aqui, ó. Deixa eu te falar. Tem que selecionar tua webcam. Tô ouvindo. Meu Deus, gente, socorro. O que é isso? Mas tá saindo minha própria voz. Samir, eu preciso que você coloque fone de ouvido.
Samir, aqui, ó, deixa eu te falar. Tem que selecionar tua webcam. Samir, eu preciso que você coloque fone de ouvido.
Vamos ver. Será que ele ouviu? Samir, tem que botar fones.
Ele viu, né?
Já vou resolver isso aí.
Samir, tem que botar fones.
Cadê o banner? Tô tentando ajeitar, não tá rolando, né? Muito louco. Agora, aqui apareceu agora,
foi,
né?
Foi.
Som, alô? Samir, você nos escuta no seu fone de ouvido? Eu tô ouvindo um tiririu, tiririu. Que
tá
que
ouvindo
é?
A gente, Samir?
Tá com um delay muito louco isso, né? Isso é delay? Ah, deixa eu ver.
Alô? Alô?
Então fala assim, Samir, você está nos Alô? Escutando no fone de ouvido?
Samir, tá ouvindo a gente?
É.
No seu fone?
Tem um delay muito louco aí.
É.
Tem. Muito, muito louco. Muito louco. Vamos tentar de outro jeito? Vamos tentar de outro jeito? Vai, me acompanha, Samir, mesmo com delay. É, tenta. É, eu ia falar tenta via Skype. Pode ser, né?
Não, eu ouço vocês, mas o delay tá muito longo.
É, mas tá, sabe o que que é? Vamos tentar de outra maneira. Aguenta aí, vamos tentar. Eu ia falar pelo WhatsApp, mas não rola pelo WhatsApp. Teria que ser pelo Skype. Tá, pode ser pelo Skype, Samir? Tu derruba o VDO Ninja aí e vai pelo Skype, que eu vou abrir meu Skype aqui.
Eu acho que eu tenho que dar uma configurada também no volume do, do fone, né?
É, mas deu pra aparecer.
Estamos te ouvindo bem, mas.
Tá, aparece...
tá bom.
Tá bom. Pode derrubar então o VDO. Derruba o VDO. Eu vou derrubar aqui também. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu tirar o. Excluir. Ok. Pronto. É, gente, estamos tentando aqui. Quem tá acompanhando, é bom que vocês vejam como é que é a maravilha da gente ficar tentando fazer um negócio pela primeira vez e. Vamos ver. Aí depois a gente já fala do filme bomba aí que a gente assistiu horroroso. Marcos, fala alguma coisa aí. Conversa com as pessoas aqui. Enquanto isso, eu vou tentando adicionar o. Chamar o Samir pelo.
Então, mas um amigo da gente sugeriu, porque na Netflix estreou agora. Inclusive, é uma coisa interessante, né? Estreou com sucesso. É o quarto filme mais assistido no Brasil no momento. É justamente O Salário do Medo. Que. Teoricamente, ele se apresenta como uma refilmagem do filme de 53 do Henri Georges Clouzot, O Salário do Medo, que é aquele filme baseado no livro do Jorge Arnaudi, né?
Tô te ouvindo, sim.
E é interessante o seguinte, esse cara, o cara que escreveu o livro O Salário do Medo, Jorge Arnaudi, ele é um cara, um francês, ele herdou uma grana... uma família rica, ele herdou uma grana depois da morte dos pais. Só que ele foi suspeito, parece, de ser responsável pela morte dos pais. E demorou um tempo, ele ficou um tempo na prisão até ser inocentado. Quando ele é inocentado, ele vai para a América do Sul e ele trabalha numa série de empregos perigosos e subempregos aqui na América do Sul. E a experiência que ele tem com esses empregos em justamente em companhia de petróleo, mineradora, na lavoura, empregos assim complicados, ele experimenta aqui as dificuldades e a pobreza da América do Sul, o Jorge Arnaudi. Ele escreve o livro Salário do Medo, em 1950 ele publica o livro. Falando dessas experiências aqui com trabalhos complicados, e mal pagos e perigosos que ele teve na América do Sul. E o livro fala justamente sobre um grupo de pessoas, né, quatro caras, que eles têm que transportar uma carga de nitroglicerina para debelar um incêndio numa perfuração de petróleo, né, num poço de petróleo. E em 53 o diretor o Henri Georges Clouzot faz uma adaptação para o cinema. A adaptação tem o Yves Montand, o Charles Vanel, é um grande clássico do cinema francês, é um dos melhores filmes dos anos 50. E depois, nos anos 70, em 77.
Não, eu tô testando um negócio.
O William Friedkin resolve fazer uma nova adaptação do livro do George Arnaldi, do livro Salário do Medo, e ele faz o The Sorcerer, que é o filme O Comboio do Medo, e que é um filme que na época ele acabou não sendo sucesso de bilheteria por uma razão muito interessante. Ele foi lançado no mesmo ano que Star Wars, e isso é mesmo, mais ou menos na mesma época, inclusive. Isso acabou não ajudando muito o filme a ser sucesso de bilheteria. As salas estavam todas tomadas pelo fenômeno que foi Star Wars. Mas é hoje o filme foi meio que reencontrou esse filme com o tempo, e ele é um dos melhores filmes dos anos 70 também, O Comboio do Medo, do William Friedkin. E a gente chegou a fazer podcast sobre O Salário do Medo, do Henri Georges Clouzot, né? E agora nesse ano a Netflix lançou uma nova versão, que na verdade o filme não se propõe a ser uma nova filmagem do livro do George Arnaldi. Ele se propõe, de maneira muito cara de pau, diga-se de passagem, a ser um remake do filme do Henri Georges Clouzot. E ele inclusive fala que o filme é uma adaptação do próprio roteiro do filme original de 53. E aí o nosso amigo propôs que a gente comentasse, né, esse filme novo, até porque ele também está sendo muito assistido na Netflix. E eu não sei quanto a você, mas eu achei o filme uma bela de uma bomba, né?
É, que eu tô te ouvindo aqui, é que eu tô tentando adicionar o Samir aqui no Skype, para ver se eu consigo colocar ele em vídeo, que nem ele estava aparecendo, né, o nosso amigo querido aqui.
Estamos tentando fazer...
Enquanto você vai falando, tu aproveita esse ensejo para falar um pouco do filme do Henri Georges Clouzot. Que assim, não é tirando do William Friedkin a maravilha do tipo de cinema que ele faz. Eu adoro a versão dele, The Sorcerer, né? O diretor faleceu não faz nem muito tempo. Mas eu até acho do Clouzot melhor, né? Só que aí o William Friedkin fez um filme sensacional, e agora em 2004 fizeram um filme tenebroso. É um veloz e furioso, baixa renda, vagabundo, sem vergonha, mal atuado, mal editado e cheio de grana, né? O filme visivelmente cheio de grana.
Se a gente for falar rapidinho sobre o William Friedkin, na verdade o filme que ele fez, o The Sorcerer, Comboio do Medo, ele teve um orçamento para a época mais ou menos grande. É interessante a gente contar algumas histórias sobre isso, porque o William Friedkin, ele tinha feito o Operação França e o Exorcista, dois filmes de grande sucesso, filmes muito bons, um grande filme de roubo, de perseguição, um grande filme policial e de ação, que é o Operação França, e talvez o filme de terror mais famoso da história do cinema, principalmente do cinema americano, que é O Exorcista. Então, William Friedkin, ele estava podendo na época. E é uma coisa curiosa que ele é um diretor que ele tinha certos problemas assim com os produtores, porque ele era um cara que tinha uma visão muito autoral de cinema. Samir!
Eu não tô ouvindo ele. Peraí que eu vou botar pra... Já vou te ouvir. Aguenta aí, Samir. Dois segundos. Deixa eu mexer em configuração de novo. Configuração de áudio e vídeo. OBS virtual câmera. Ó, o áudio. Microfone FDUT. Pera aí. Mas por onde está? Não entendi. Viva voz, positivo, comunicação. LG. Samir, querido, dá um oi agora.
Olá, Samir.
Oi.
Opa! Opa!
Tô...
Estamos te ouvindo, sem delay. Sem delay.
Deixa eu te colocar na live, aguenta aí. Tá, né? Aguenta aí, deixa eu só adicionar na live aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Aí, aqui já vai ter que ser captura de janela. Tá, peraí. É bom que vocês veem eu tentando mexer no OBS. Entendeu? OBS, Skype, sim. Adicionar. Deixa ele aparecer aqui como captura de janela. Às vezes demora um pouquinho, né, pra aparecer. Da outra vez demorou, até achei que não tava dando certo. Mas pera aí. Tem que ser como captura de janela, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. captura de janela, método de captura. É, aqui está certinho. É, Samir, aguenta aí. Não tá aparecendo pra mim aqui. Que coisa, né? Só um segundo aí, Samir, aguenta aí. Tá me ouvindo ainda, né, querido? Só pra eu conferir, né?
Tô ouvindo perfeitamente.
Ótimo. Aí, e tá com um pouco delay agora, viu?
Tá ótimo, tá ótimo.
Deixa eu só ver por que, que ele não tá querendo adicionar a janela do Skype, sendo que ele apareceu aqui pra adicionar. Ah, agora foi. Aguenta aí que agora vai, meu amigo. Deixa eu só... Eu tenho que passar ele pro bagulho certinho pra não dar ruim. É... Tem que ficar abaixo da câmera. Porque aqui ela é por hierarquia, né? Que chama, né? Ah, agora apareceu tudo aqui de uma vez só na live, de qualquer jeito, bagunçadão. Aguenta aí, gente, que eu vou conseguir. É... Só um segundo. Deixa eu tirar um pouco. É bom porque a gente vai ter que fazer isso durante as gravações lá do House of the Dragon, né? É bom que a gente consegue fazer isso agora e já sabe o que, que tem que fazer.
Mas eu tô mó feliz agora na live ter uma terceira pessoa. Isso é muito bom.
É ótimo, pô. Maravilhoso.
Vocês não estão vendo minha imagem.
Tamo!
Estamos te vendo. Estamos te vendo e te ouvindo muito bem.
Meu Deus do céu, onde vocês estão me vendo? Estão me vendo, vocês me vendo?
É porque tu, pelo Skype, não aparece, mas estamos te vendo sim. Aguenta aí. Aguenta aí, Samir. Já vi por que tá dando. Pode falar, amigo.
Nem tô vestido a caráter.
Imagina, você tá ótimo. Agora eu acho que eu vou acertar. Tem que ficar aqui abaixo. Deixa eu ver se acertei. Ah, eu acho que agora foi, gente. Deixa eu só centralizar. Se eu centralizar... Caramba, consegui, Samir.
Tu tá parecendo o Grande Irmão, Samir. Parece que nós estamos em 1984. Parece que nós estamos no 1984 e tu é o Grande Irmão.
E tu deve estar escutando o Marcos bem baixinho, né? Porque tu tá escutando pelo meu microfone, né, Samir?
Eu acredito que sim.
É, isso mesmo.
O teu áudio tá bem, audível.
E o do Marcos tá longinho, né?
Uhum.
É... Então, Samir, aproveitando que tu chegou, primeiramente, boa noite, né, Samir? Caramba, que saudade, né? Que saudade.
Boa noite pra vocês.
Opa, Samir.
Boa noite pra todos os telespectadores, todos os ouvintes, Marcos.
Opa.
Tamo aí,
gente finíssima. A gente tá aqui com o Newton Castilho, que tá dando um help também na questão do áudio. O Thiago de Lima Castro, que eu sempre fico muito contente quando eu vejo o Thiago. E lembro que a gente tem que marcar a gravação e não marca,
verdade,
Thiago.
Então
tudo enrolado. Né? Ele dá aqui, ó, voltaram já. É, porque nossa internet caiu. A gente achou que fora alguma gata pegou e puxou o cabo da internet e falou assim: ah, não vai gravar live nenhuma, não.
Samir, estão perguntando se é você ou se é uma simulação em IA. É tu mesmo, né?
Sou eu, né?
Esse é o
não
que...
tem como simular isso aqui.
Esse é o queridíssimo Samir. Mas eu gostei que deu certo, né? Sabe como é que a gente resolve essa questão do áudio, do teu áudio? Talvez sei lá, a gente gravando num só microfone, eu e tu, talvez isso resolva o problema de uma vez só, né? Então a gente, bom, de qualquer maneira, deixa eu dar as boas noites todas aqui. Desculpa a gente pelo embrólio técnico que a gente estava tendo aqui. Luciano Silveira tá aqui, ó, dando boa noite. Boa noite,
boa
queridos.
Noite.
Boa noite. É, AM, Salário do Medo. Esse título é muito nossa realidade.
Realmente.
Então, mas assim, aproveitando, né, Samir, né? Ih, caramba, caiu aqui o que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Gente, agora me deu... Samir, tu tem que deixar a tua câmera ativa. Ela tá ativa ainda?
Olha aí, ó.
É, que estranho, né?
Na verdade, eu que tô mexendo aqui.
Ah, então tá bom. Beleza.
Mexendo as configurações de vídeo.
Eu pensei que eu tinha feito alguma coisa errada aqui. Eu tinha feito alguma besteira e deu ruim na live. Mas deixa eu só aproveitar aqui que tem essa gente finíssima aqui, o Thiago, o Newton, o Luciano, a Amy, que a Amy, né? Boa noite, não sei seu nome, depois você coloca aí qual que é seu nome direitinho pra poder te chamar. Mas o nome, o título Salário do Medo, desde o livro, né? Porque vamos lembrar que é a adaptação de um livro, né? Uhum. Que é justamente o salário do medo. Porque se você lembra do filme do Clouseau, que é de que ano que é?
53.
53. A gente grava um podcast maravilhoso com um professor, um acadêmico, assim, chamado Giovanni. Uhum. E ele, né, ele tinha textos fantásticos, ele dá aula sobre cinema, né? Sobre audiovisual, e a gente convidou, ele aceitou. E aí ele conversou conosco sobre o salário do medo, questões sociais, porque é justamente isso, é um país miserável, de pessoas desesperadas, e pessoas que, para poder ter esse dinheirinho, vão recorrer a... É assim, né? Explica a questão. Tem um posto de gasolina, um posto de petróleo, né? Que precisa jogar nitroglicerina, né, Marcos? Para parar o incêndio.
No caso do salário do medo, é uma espécie de vilarejo no México. E esse vilarejo, o filme do Henri Georges Clouseau, esse filme dos anos 50, ele funciona como uma espécie de crítica às empresas capitalistas na América Latina, na América, que é o caso que acontece. A empresa ali, ela explora o poço de petróleo, ela emprega pessoas da região, só que as pessoas vivem num estado ali de extrema pobreza, de muita dificuldade, são exploradas por essa empresa. Você tem ali, ao mesmo tempo, alguns personagens, o personagem do Yves Montand, o personagem do Charles Vanel, que eles são vindos de outros locais, eles vivem ali, o Charles Vanel está fugindo, né, de problemas que ele teve ali, e ele está tentando se esconder naquele vilarejo. O Yves Montand faz um personagem que é meio que um cara meio boêmio, vagabundo, que mora por ali também. E o que acontece? Precisa que esse incêndio que aconteceu nesse poço de petróleo, de certa forma, esse poço de petróleo, apesar de tudo, muita gente trabalha ali, muita gente foi ferida, muita gente se queimou ou morreu na explosão. E eles oferecem dinheiro, porque a única maneira que tem de vencer esse incêndio é jogando uma carga de nitroglicerina. Só que o que acontece? As estradas são péssimas, são estradas muito difíceis. Você tem estrada, na verdade, uma parte do percurso você sequer tem uma estrada. É. Os caminhões são velhos, são podres, são caminhões. E você tem que transportar nitroglicerina durante que na verdade ela está bem longe dali, para ela ser jogada no poço e com a explosão o incêndio acabar.
Isso é o plot.
Isso.
São pessoas miseráveis, assim, desesperadas, que já num sistema precarizado de trabalho, onde acontecem acidentes, onde utiliza mão de obra de maneira indiscriminada, sem direitos de trabalho. Então, esse nome, o Salário do Medo, só para a gente poder contextualizar, é essa questão que quer tratar, está querendo tratar dessa questão da pessoa miserável que é capaz de fazer qualquer coisa pelo salário. E o que acontece? Esses homens, que são dois caminhões, né, que tem essas cargas de nitroglicerina para entregar nesse local para causar essa explosão e acabar com esse incêndio que já feriu pobres trabalhadores lá. É claro que se a estrada não tem condições, o caminhão é tipo esses caminhões de feira, sabe? Que são super simples, né? Isso já é uma crítica ao filme novo também, né? Caminhão é super instável, ou seja, eles estão ali, deram a mão para Deus, né? E falaram, seguinte, vamos tentar ganhar esse dinheiro porque a gente precisa sobreviver. Uhum. E aí tá o negócio, é o trabalhador querendo sabotar o trabalhador, uhum. É um sabotar o outro, querendo dar o outro, tem suas personalidades, suas tragédias, e é um filme muito complexo esse filme, O Salário do Medo, clássico. Né? Como o livro também, que eu não li o livro, gente, eu tenho o livro, mas não li.
Uma coisa interessante que esse filme faz, o filme do Henri Georges Clouseau dos anos 50, e aí que é onde a gente pode chegar já comparando. O que acontece? Você tem os dois caras, os dois franceses, que é o Mário e o Jô.
Uhum.
O filme estabelece uma relação de os dois primeiro, por serem dois camaradas franceses, o filme estabelece uma relação de amizade entre eles, de companheirismo. Você tem depois o Bimba e o Luigi, que é um alemão e um italiano. Eles também se juntam no segundo caminhão. O filme, ele dá um tempo pra gente pra estabelecer uma relação de amizade, uma relação também de antagonismo entre alguns dos personagens, de explicar pra gente os motivos pelos quais esses personagens estão ali se arriscando, porque eles querem, eles precisam muito do o Mario, ele quer dinheiro para poder, ele tem um relacionamento ali com uma garçonete, né? E ele quer ir embora com ela, ele quer ir embora dali.
Que é uma atriz brasileira, vamos lembrar que ela faleceu jovem, ela é daquele filme lá da, meu Deus, aquele clássico do suspense.
Ela é das Diabólicas, ela é a Vera Clouseau, que ela era esposa do Henri Jorge.
Do Henri Jorge Clouseau, é.
E o que acontece? O filme, ele entende o seguinte, os caras estão nesse perigo, né? Estão ali transportando a nitroglicerina. A gente precisa gostar desse pessoal, se interessar por eles, saber quem eles são, estabelecer a personalidade deles, pra gente, quando eles se colocarem em perigo, a gente se preocupar, a gente torcer por eles. E o filme sabe fazer isso muito bem. Sobretudo, essa amizade, que depois vai virar também um certo antagonismo mais pra frente, entre o Mario e o Joe, essa grande identificação e amizade que eles têm, que depois vai virar também um antagonismo, carrega emocionalmente o filme pra gente. Outra coisa, a dificuldade do percurso faz com que a cada momento eles possam explodir.
Sim.
A cada dificuldade que tem na estrada, a cada trecho, tem um trecho que você tem que passar acelerando, tem um outro trecho em que é uma espécie de lago cheio de petróleo que você tem que atravessar com o caminhão, tem uma outra parte que é uma estrada de montanha íngreme. A cada momento, a chance de acontecer um acidente e da jornada desses caras acabar em morte faz com que a gente trema, a gente tenha medo. E o diretor, ele sabe trabalhar o Henri Jorge Clouseau, ele era um mestre do suspense, ele sabe trabalhar o drama, a tragédia, um certo humor, porque o filme tem momentos também divertidos, na hora que ele está estabelecendo os personagens.
É quase um humor involuntário, né?
Isso. É. E ele sabe carregar a tragédia até... Um detalhe, a cena final desse filme, do Salário do Medo de 53, é uma obra-prima da montagem paralela no cinema. É algo que, assim... Você que assistiu, você sabe do que eu tô falando, você que não viu, eu não vou dar spoiler, mas quando você assistir, você vai lembrar do que eu tô falando. É um grande uso da montagem paralela, e é uma cena que ela tem uma carga de drama e de tragédia que poucas vezes se conseguiu igual na história do cinema.
É, pô, então, pois é, a gente contextualizou a questão do filme do Clouseau, porque o Samir, né, Samir, aliás, né, A gente tá falando e você, coitado, não falou nada ainda, né? A gente tava conversando.
É que eu, na verdade, não conheço o filme.
Não, sim. Mas a gente...
Eu tenho colocado minha lista pra mim poder conferir.
Sim, sim, não. Eu digo assim, porque a gente comentou, eu e o Samir tava conversando, o quanto tá tendo os remakes aí que dá uma tristeza no coração, né? Porque, justamente, recentemente saiu, né? O remake não vai parar de sair, as coisas faz parte já, né? Mas digo assim, por exemplo, um filme que, bem ou mal, ele trouxe a popularidade para esse um falso documentário, né? De câmera, de fita encontrada, que é o
Found Footage,
que é o A Bruxa de Blair. Bruxa de Blair, né? Que na moral eu gosto até mais de Hack do que da Bruxa de Blair, né? Mas, assim, você entende que tem toda uma época, um contexto, onde não tinha uma popularização forte da internet, onde a gente tinha muito mais pesquisa através de revistas especializadas, como o Set. Agora tá aí a Blumhouse e não sei o que lá, vão fazer um remake da Bruxa de Blair. Aí você fala, porra, qual que é o potencial disso ser uma porcaria, né, o Samir? Porque, meu...
Que, na verdade, assim, o que que vai acontecer? Eles vão tentar trazer uma sensação de 30 anos atrás que você tinha dentro de uma tecnologia que, hoje em dia, você já não carece mais, né? Tipo, você não tem a mesma sensação hoje em dia. Você tem a sequência de Bruxas de Blair que foi, assim, já foi aqui. Já não teve a proposta original que a primeira teve, porque a primeira já se desvendou dentro do mistério dela e foi muito interessante enquanto novidade, né? Você assiste Bruxa de Blair duas, três, quatro vezes, o impacto não é o mesmo. A sequência já foge desse gênero, né?
Isso, a Bruxa de Blair 2 já é horrível.
Antes, mais tarde, você teve outras experimentações como o REC, por exemplo. Uhum.
Que aí foi ótimo.
Que hoje em dia também já não funcionaria mais. Porque hoje em dia eu acho que eles têm mais medo do TikTok. Aí, marcas aqui, né? É, do que de uma câmera gravada, uma câmera antiga gravada, uma fita cassete. Não vai, o público de hoje não vai comprar isso.
Não,
e não sei como é que eles vão fazer com um remake de Bruxas de Blair. Quais são as experimentações, qual que é o tipo da trama, do gênero narrativo que vai utilizar.
Eu concordo, porque o found footage já foi explorado até, né, dizer chega. E também o REC, que na verdade no final das contas tem uma gramática de filme de zumbi com found footage. A gente também já teve essa onda de milhares de filmes de zumbis e milhares de filmes de found footage. E aí acaba, a gente, né, não sabe como é que esse filme não vai ter, como você falou, Samir, o filme não vai ter o impacto que a Bruxa de Blair teve. Teve todo aquele burburinho, todo aquela coisa que inícios aí da internet, né? Inclusive, né? E deles fazerem aquela falsa propaganda que foi feita na internet, que o pessoal se assustava, tinha medo, mas isso agora não vai se repetir. E um pouco é o que acontece com esse filme que a gente está comentando, né? Porque o que acontece, esse filme que eles fizeram agora em 2024, do Salário do Medo, ele está nessa onda nova de filmes de ação e de séries de TV de ação que tem na França atualmente. Algumas já feitas para o streaming mesmo. Só que o que acontece? Ele pega toda essa situação que a gente citou. Nesse filme agora é um grupo de mercenários. É curioso, porque eles são caras com recursos, com tecnologia. A empresa que quer transportar nitroglicerina, ela tem helicóptero, ela tem mercenários contratados, ela tem tecnologia, é uma empresa riquíssima. E aí você começa a se perguntar para que que ela precisa desses caras especificamente, que estão ali presos. Um dos caras está preso porque o plot inicial do filme, né, na trama inicial, você tem uns caras que trabalham como, são mercenários que trabalham como segurança para um milionário. Esse milionário é assassinado. Depois, são dois irmãos, né? Eles querem voltar na casa para pegar o dinheiro que está na casa. E um irmão fala para o outro: não, tá tudo certo, não vai ter problema, a gente pode voltar lá. Como que não vai ter problema você voltar na casa onde um cara, um milionário, foi assassinado? E a polícia e a vigilância que pode ter no local, enfim. Os caras vão lá para pegar o dinheiro, obviamente a polícia aparece. Um deles é preso, o outro irmão assiste do lado de fora o irmão ser pego pela polícia, não tenta ajudá-lo de maneira nenhuma. Depois, quando surge essa proposta deles transportarem a nitroglicerina, ele fala: pô, o meu irmão é especialista em explosivos, e aí tiram o cara da cadeia para ele tentar, junto com o irmão dele, mais um grupo de mercenários contratados, fazer esse trajeto com a nitroglicerina até o poço. Isso aí se passa no Oriente Médio, detalhe, né?
Isso.
Tem a pessoa.
Tem um olhar estrangeiro forte ali. Isso. Tem um olhar meio.
Isso, porque o filme começa com uma sequência em que o personagem principal, que ele é vivido pelo. É o Frank Gastambide, que é um cara, que ele é uma espécie de. Como é que eu vou dizer?
Ele é um Vin Diesel baixo orçamento.
Ele é um Vin Diesel baixo orçamento. O cara é um péssimo ator. Ele tem uma cara única o tempo todo. Ele não consegue transmitir nenhuma emoção. Ele tem uma namorada que ela trabalha numa ONG. E ela tá trazendo remédios. E ela é perseguida por um grupo de rebeldes ali. Que também não explica muito bem o que esses caras querem, né? Roubando os remédios dela. Aí tem uma cena de perseguição, de ação. Esse filme todo ele é recheado de cenas de tiroteio, ação, perseguição.
Ele tem grana, né? Visivelmente tem grana.
Só que o que acontece? No meio dessa missão dos mercenários, primeiro eles têm que pegar os caminhões, depois eles têm que roubar a nitroglicerina. A cena em que eles vão fazer o roubo da nitroglicerina é outra cena que envolve perseguição, ação, lutas, explosões. No final, depois, quando eles estão transportando a nitroglicerina, eles são atacados por outros grupos rebeldes. E tem mais cenas de tiroteio, ação. Tem uma hora que tem uma sequência com minas terrestres. No final, nossa, das contas, ele... no meio de tudo isso,
é.
O suspense que seria criado com o transporte da nitroglicerina se perde. Você não tem desenvolvimento de personagens que faz com que a gente se importe com esses personagens, se eles vão explodir ou não. Eu mesmo.
E as atuações, eles têm que estar de brincadeira, né? A questão de sacanagem. Não, a impressão que eu tenho é assim, porque você tem, viu, Samir, nesse filme do Clouseau, tanto o antigo quanto o do William Friedkin, o The Sorcerer, né? São um filme que você entende que aquele momento da nitroglicerina, ele é um momento chave do filme. Aquele momento que tem uma parte que eles passam por um local assim, que está cheio de petróleo, né? Tem o óleo jogado assim que pode interromper a passagem, pode acontecer um mega acidente. Esse filme novo, é horroroso, ele é assim, você tem a impressão que é alguém que quer vestir uma calça xadrez por cima, uma blusa de bolinha por cima e mais acima ainda, sabe? Vai ficar adicionando e não precisa isso, porque esvazia do filme a tensão maior, que é justamente essa sequência que aonde a nitroglicerina pode explodir e vai explodir. Né? Vai
e a questão da precarização do trabalho. Né?
Do trabalho, não tem a discussão da precarização do trabalho.
Uma coisa é a gente torcer por pessoas que estão ali vivendo uma vida muito difícil, ou no caso do filme do William Friedkin, só rapidinho pra gente citar essa questão do filme. Em 77, o William Friedkin estava com uma boa moral com os estúdios, e ele resolve fazer uma nova versão do Salário do Medo, só que ele vai filmar na Costa Rica. Aí você tem o Roy Scheider, o Peter Van Dyke, por exemplo, né, como atores principais do filme. E ele leva uma equipe de 100 pessoas para Costa Rica. Durante as filmagens, acontece todo tipo de problema. Mais de 50 pessoas ficaram doentes, tiveram que ser hospitalizadas, tiveram que sair da produção. Ele mesmo contraiu malária, William Friedkin. Foi um verdadeiro inferno para fazer o filme. Mas o que acontece? Você tem quatro caras.
William Friedkin contraiu malária, cara.
Contraiu.
Coitado,
perdeu 23 quilos, coitado, durante a produção do filme.
Caramba.
Você tem os quatro caras que vão fazer o transporte no filme do William Friedkin. Um é um assassino que está fugindo. Outro é um cara que deu um desfalque numa firma na França e foge também lá para essa cidadezinha ali na Colômbia, se eu não me engano. Um outro cara é um cara que fez um atentado terrorista em Israel. E o Roy Scheider é um cara que é um americano que fez um grande assalto roubando dinheiro da igreja, assassinou inclusive um padre. E agora também foge, porque na hora que eles estavam saindo do assalto, eles têm uma briga dentro do carro que eles estão usando para fuga, e o carro bate num caminhão, morre quase todo mundo, e o Roy Scheider é o único que sobrevive, e ele tem que fugir, o personagem dele. E aí, esses personagens acabam tendo uma chance de redenção se eles conseguirem impedir que esse poço ali, que emprega muita gente que vive ali na região numa situação de extrema pobreza, o incêndio destrua tudo. Né? Então esses personagens têm uma possibilidade de redenção. Nesse filme novo, nada disso. É um grupo de mercenários treinados. Eles têm um especialista em explosivos, que ele faz um jeito de fazer uma compensação da vibração ali dos caminhões. Quando falta desenvolvimento de personagem, os diálogos são horríveis, você não se importa com ninguém, você tem que compensar enchendo o filme de cenas de ação. E aí as cenas de ação se sobrepõem ao suspense. Só que mesmo elas, enquanto cenas de ação, como elas acabam sendo cenas muito derivadas de coisas que você já viu em Velozes e Furiosos, você já viu muito melhor em Mad Max Fury Road, acaba o filme não conseguindo chegar a lugar nenhum, para dizer a verdade. Outra coisa, tudo que você tinha feito com efeitos práticos, com pirotecnia, tanto no filme do Georges Clouseau, quanto no filme do William Friedkin, que o filme foi filmado na selva mesmo. Então você tem todo aquele cenário da selva, você tem a famosa cena em que o caminhão tem que passar naquela ponte debaixo da chuva. Aqui você tem o uso bastante de CGI, todas as explosões, quase todas, são feitas a partir de computação gráfica.
Enfim.
Com personagens que você acaba não tendo desenvolvimento nenhum, você não sequer lembra o nome deles depois. E fica assim, né? Um filme que ele é muito, muito esquecível e genérico. E pretende ser uma refilmagem desses dois filmes que a gente já falou. Um é um dos maiores filmes dos anos 50 e outro é um dos maiores filmes dos anos 70. E agora, em 2024, a gente tem essa refilmagem aí feita para a Netflix, que ele não...
É. É. Não, eu queria até perguntar para o Samir, né, Samir? E aí, você, você não deve ter assistido essa versão nova também do Salário do Medo, né? Presumo, né? Mas qual que é o teu parecer referente a esses remakes meio caça-níquel, né? Porque eu acho que a palavra é essa, né? É caça-níquel pra caramba esse remake, né?
Ah, eu acho assim, se você for pensar em termos de cinema, a Netflix, ela tá conseguindo fazer o que a Marvel tá fazendo, né? Tá vulgarizando o espetáculo do cinema. Tá vulgarizando a maneira de se fazer cinema. Então, assim, é claro
que outros estúdios e outros streamings também estão com trabalhos bem, assim, medíocres, para dizer, assim, com... né? Para não querer ofender os coleguinhas, né, na indústria do cinema. Pelo menos medíocres, né? É, tem aquela produção do Matador de Aluguel também, né? Que tenta ser uma exceção, mas ainda é um remake, é uma adaptação que ficou aquém. Você pega essas produções da Netflix, onde ela tem que faturar muito, 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 tem que visualizar muito, você tem que fazer aquela maratona, você se obriga, né, a fazer aquela maratona o mais rápido possível. E o que vai acontecer? No futuro, ninguém mais vai estar comendo. Né?
Desculpa, o Thiago falou um bagulho muito foda agora, Samir. O Thiago de Lima Castro falou assim: se fosse um remake estrelado pelo Estênio Garcia e o Antônio Fagundes, faria mais sentido.
Totalmente.
Ah, mas a gente não tem um remake, mas a gente tem uma nova versão do filme do Silvio Santos que tá aí, né?
Meu Deus!
Teve a série do Silvio Santos, né? Não foi isso que aconteceu. Teve a série do Silvio Santos, que até uma série, né? Ok, para uma série de televisão. E agora veio essa pataquada, né?
Cara, essa ofensa. Eu vou muito fazer um podcast desse filme, porque merece, né, cara? Merece. Caraca, merece.
Ah, sinceramente. Mas assim, o que a gente vê é isso. O faturamento, ele tá se sobrepondo à arte de se fazer cinema, né? O que a gente espera disso? O resultado final e a qualidade que ele é feito, né?
Tipo, pois é, Samir,
quando você pensa em cinema como cinema mesmo, não como a Netflix pensa, você tem filmes como Oppenheimer, que são filmes para tela grande, independente do conteúdo que ele apresenta. Você tem filmes como Pobres Criaturas, que é uma obra de arte belíssima, tem um visual todo dali e tem toda uma direção. Eles pensam no tipo de trilha sonora, eles pensam no tipo de fotografia. E você tem as produções da Netflix que é toque de caixa, contrata quem pode contratar, sai em tempo recorde. Muitas vezes as produções da Netflix, elas parece que pipocam do nada, né? Você não ouve nada, falar nada, de repente está ali. E o que a gente tem ali é de mediano para baixo, né? Infelizmente, são poucas as produções da Netflix que se destacam mesmo, e que elas têm que nem o Maestro, né? Que foi concorrer ao Oscar aí e passou batido, né? Passou batido, porque foi uma tentativa da Netflix fazer cinema como a gente conhece, né? Cinema clássico, aquele cinema que lota salas. Né? Não o cinema blockbuster, né? Que já é outro tipo de produção industrial, né? Mas assim, pensar no cinema como uma coisa que a gente vai comentar positivamente daqui 10, 20, 30 anos, né? Matador de Aluguel, com Kurt Russell, a gente comenta até hoje, é um filme excepcional, né? O Matador de Aluguel agora com o Jake Gyllenhaal, ele pode ser assim, ele pode apresentar algumas novidades assim na questão, por exemplo, de artes marciais, né? Coloca um atleta de MMA, que nem o Conor McGregor, mas será que a gente vai estar falando do Matador de Aluguel de Jake Gyllenhaal daqui 10 anos, como a gente fala do Kurt Russell? Essa que é a questão.
É, eu acho que não, esses filmes são esquecíveis. É, tem essa coisa da que a Netflix, o negócio deles é quanto mais adição de catálogo, melhor. Então eles privilegiam a quantidade, não a qualidade. Eles querem ter muita diversidade de filme para tentar atrair o maior público possível. E tem um fenômeno engraçado. Samir, não sei se você acompanhou, sabe aquele filme Hellboy? Esse filme foi um baita de um fracasso nos cinemas, né? Que essa última versão, que é dirigida pelo Neil Marshall. Mas quando ele estreou na Netflix, ele acabou se tornando um dos filmes mais vistos nos últimos tempos aí na Netflix. É engraçado, que alguns filmes que foram
Ele era
fracasso.
uma produção original Netflix, né? Porque
Não.
você já se pagava daí, né?
Isso, mas tá rolando coisas, filmes que foram fracasso no cinema, quando eles viram adição de catálogo no stream, às vezes eles acabam fazendo sucesso no stream, vai entender, né? É um fenômeno que é para se analisar ainda, por que que o público rejeita o filme no cinema, mas depois acaba tendo uma boa audiência no home video, né? Que no caso agora é streaming, né?
Acaba mergulhando no algoritmo da Netflix, né?
Também pode ser verdade.
É. Coisas que ontem a gente não comentava, de repente começam a aparecer na visualização cada vez mais, e você acaba consumindo cada vez mais a consequência disso.
Sim, mas só para quem ainda não viu esse filme do Hellboy, que é dirigido pelo Neil Marshall, esse filme também é outra bomba, viu? Mas quem quiser se arriscar.
Pior não é isso, cara. O Neil Marshall, ele é um dos diretores que eu mais gosto, tá ligado? Ele é diretor de vários episódios, né, Samir? De Game of Thrones, de
Sim,
episódios fodas, assim, daqueles episódios épicos, né? O cara era escolhido a dedo, né? Então, quando o cara faz um filme que não dá certo, porque ele tem filmes bons, né? A gente fez um podcast da filmografia do Neil Marshall, pra vocês verem quanto a gente gosta, né, do cara, né? Pra pegar um filme assim e fazer um Hellboy que não foi legal.
Mas o fato desse do Hellboy agora ter tido grande audiência quando ele passou pro stream, deve dar convites aí pro Neil Marshall dirigir mais algumas coisas, provavelmente. Acho que vai dar um novo gás na carreira dele, talvez.
É, deixa eu perguntar aqui pro chat, gente, vocês que estão aí, desculpa alugar vocês, né? Mas como é que. Eu tô até ouvindo o cachorro do Samir aqui. Como é que ficou pra vocês a questão do áudio aí? Dá pra escutar o Samir agora direitinho e tal? Porque eu percebi que no OBS aqui, que tá fazendo a transmissão, não tava selecionado o áudio do dispositivo que é a TV, né? Então talvez estivesse baixo o som do Samir. Mas como é que ficou? O áudio do Marcos ficou vazando pro meu microfone? Dá o feedback. Aliás, boa noite aí. O AM é Augusto, eu acho que é Augusto Montico. Se eu tiver lembrando corretamente o seu nome, pelas interações que a gente faz pela internet. Né? Mas e aí, ficou legal assim. O Samir até foi lá para ver se o cachorro para de fazer bagunça, né?
Foi lá dar bronca no
Foi lá dar
cachorro.
bronca no cachorro, né? Eu entendo porque, bicho, o áudio tá bom. Como é que é? Antes o som do Samir estava baixo, então. Mas agora está bom. Sabe por quê? Porque eu não tinha selecionado. O Samir entrou e nesse programinha que eu estou usando para fazer a live, tem que selecionar o áudio da TV. Que aí sai. Agora estava baixo que estava pegando do meu microfone. Mas é bom, né? Mas você vê que deu certo até, porque ó, Samir aparece aqui, ele botou um fundo, acho, aqui na imagem dele, né? E tal.
Sim. Ah, mas legal que a gente vai poder fazer
Eu
outra.
não entendo até agora que acidente foi esse, eu não consigo tirar o fundo, mas enfim, tá aí o fundo.
Ah.
Para mim aparece, para vocês eu não sei.
É. Não, é que não dá para tu ver, mas tu aparece perfeitamente. Ficou você assim nessa telazinha de chroma key que eu tenho pendurada, a gente falando
Sim,
aqui.
eu consigo ver no YouTube aqui, né?
Ah, tá.
Às vezes aparece olhando para cima, porque o Marcos Noriega tá em cima de mim aqui no YouTube. E às vezes quando eu vejo ele para aparecer na TV aí, eu tenho que olhar para baixo, eu confundo, mas tudo bem. A gente vai se ajeitando. A minha cachorra não me obedece mais.
Ah, mas
Tem 12 anos, ela
normal.
Já é uma
Ah,
senhora. Já é uma
já tá
senhora.
emancipada.
Diferente de Laurinha, que é um bebê, né? Laurinha.
É. Eu tava até falando, eu tô até acostumada, porque eu tenho tanto gato em casa, gente, que tô acostumada mesmo dos gatos atrapalhar lá. Olha que lindinha. Os gatos ficam tudo aparecendo na live aqui também, subindo na mesa. Eu desencanei, já liberei. Deixa eu ver, o Thiago falou assim: será que esse efeito de filmes fracassados no cinema, mas sucesso no streaming, não tem algo de sessão da tarde? Filme visto sem compromisso em casa. Sim, eu acho que é assim, porque é a certeza, né, o Thiago, de que vai ter audiência de qualquer maneira, né? Porque a pessoa tá em casa, tá de bobeira, ah, esse filme aqui no streaming. Porque, veja bem, quem não... E isso aqui a gente não tá falando que as pessoas podem interpretar mal, né? Ah, porque você tem uma bagagem de cinema, isso aqui. Não, não. Veja bem, se você nunca assistiu O Salário do Medo, nem a versão do Clouseau, nem a versão do Friedkin, se você gosta de filme de ação, estilo Velozes e Furiosos, você vai gostar de um filme como esse.
É, então, se a gente puder falar de alguma qualidade, eu concordo muito contigo, é meio isso. Se você não assistiu nenhuma das versões anteriores e você está ali procurando alguma coisa no stream, ali você vai falar, poxa, um filme que os caras têm que transportar nitroglicerina para... É. Oh, interessante isso daí, tudo mais. Enfim, acaba funcionando como um filme de ação genérico que você assiste, se diverte ali na hora e é esquecível. O Hellboy talvez funcione também. O Hellboy é um personagem muito popular, né? Assim, de quadrinhos.
É,
então
claro.
Você tá lá em casa, você fala, ah, pô, caramba, esse filme aí tem um pouco de ação, de terror. Funciona pra você assistir ali despreocupadamente. Eu concordo muito com o que o Thiago falou. É meio isso.
Sim. Não, e é isso que as empresas de streaming estão contando com isso.
Uhum.
Porque é fácil, né, pra eles.
É entretenimento fácil, né?
É, não, e eles têm séries assim on the roll, né? Vão ter várias séries de qualidades questionáveis, sabendo que vai ter audiência. Uhum. Agora eles já estão colocando, inclusive, comerciais. Ou seja, você já está pagando por um serviço que tá. Se você assinar hoje, vai ter comercial. O que é uma sacanagem. Deixa eu só dar o feedback do comentário aqui
duas vezes, né?
Do Newton. O Newton falou uma coisa maravilhosa. Ele falou assim: seria Pobres Criaturas uma pornô chanchada do século XXI.
Olha,
vocês estão ótimos hoje comentando.
Não, e de certa maneira, tem alguns elementos de pornô chanchada, né? Só que
como era gostosa minha noiva do Frankenstein.
Mas é claro, tem um valor de produção aí que nunca as pornochanchadas brasileiras nunca sonharam com orçamento e com, digamos assim, uma equipe técnica, né? Como o Pobres Criaturas tem, né?
Ai, cara, vocês são maravilhosos.
Como era ordinário meu Mark Ruffalo, né?
Como era ordinário meu Mark Ruffalo.
Ah, cara, mas o Mark Ruffalo tá maravilhoso.
Não, ele tá maravilhoso. É que o personagem dele é um sem vergonha, um desqualificado.
Ele acertou, cara, ele acertou o ponto certo da galhofa.
É, acertou.
Porque ele dá um equilíbrio, ele dá um equilíbrio pro filme, né?
Dá.
Eu nem falo filme, eu chamo de peça, né? Porque são vários atos. É arte, né? É arte. É arte pura.
Não, o Papai das Criaturas é maravilhoso mesmo. Ele equilibra ali a fantasia, o drama, o humor, o horror. E tudo
uma pornochanchada política, por assim.
Uma pornochanchada política. E tudo funciona muito bem.
Ó, o Newton Castilho falou assim, qual a expectativa de vocês para Fallout? O Newton, no meu caso, é muito baixa, porque eu esqueci de novo até o que é. Mas acho que tem a ver com videogame, né?
É. Eu acho que a gente está entrando no...
É inspirado num jogo de videogame.
Ah,
um clássico.
Sim. A gente está entrando numa fase em que... É até engraçado que quando começou os filmes de super-herói, eles eram bem zoados. Depois, com o tempo, eles foram acertando ali a fórmula para produzir filmes de super-heróis que funcionassem. E acho que as adaptações de game estão acontecendo mesmo. Elas estão começando a dar certo, tanto narrativamente quanto em termos de resposta do público e resposta dos fãs dos games também. Então o Fallout, talvez ele entre nessa leva de produções que elas são mais bem cuidadas, elas têm uma narrativa que é mais bem pensada, com valor de produção maior, e talvez seja interessante. E talvez essas adaptações mais bem sucedidas de games, tanto para o cinema quanto para a TV, isso acabe sendo um filão que vai funcionar durante um tempo até ter o desgaste, como aconteceu com o filme de super-herói também. Eu tenho expectativa de que seja bom. Me parece que vai ser interessante.
É. Veja bem, o Newton, eu vou assistir. Eu tô numa fase, eu sou uma pessoa muito cabulosa, pra dizer o mínimo, entendeu? É assim, eu sou muito aloprada, porque não sei se é por causa de trabalho, é preocupação. Eu tô numa fase Law and Order SVU nesse momento. E o Marco sabe, aí vira a minha série conforto. Que eu fico assistindo vários episódios por dia, à noite. Aí tô com insônia, vou assistir. O que eu tô assistindo também? From, né? Que é a origem, né? Também tô assistindo a segunda temporada. Então, eu vou chegar no Fallout, mas é que às vezes eu vou chegar já quando saiu do hype. Eu sou foda, entendeu? Eu sou a Trazilda da série.
Se a série for boa, pode rolar um hype grande em cima dela também, né? Vamos ver como foi, por exemplo, com The Last of Us, né?
Eu quero que termine logo o Shogun, porque eu tô a fim de gravar um programa sobre o Shogun, cara. Vou chamar o Samir, a gente vai gravar sobre o Shogun, conversar sobre o Black Thorn, a Mariko-san, o Toranaga.
Foi o último episódio dessa terça-feira, gente do céu.
Nossa, eu não vi ainda, tô louca pra ver. Ai, meu Deus.
Eu tô sabendo que tu tá gostando bastante da série, né, Samir?
Ah, eu tô adorando. Eu gosto das duas versões, na verdade. Eu acho que a primeira versão ela não tá aquém, e a segunda versão também não. Tipo, são dois momentos bem distintos, né? Da televisão que a gente tá vivendo, né? Hoje em dia as produções de TV elas são mais cinematográficas. Uhum, e naquela época, mesmo não sendo tão cinematográficas, a primeira versão de Shogun ela teve uma produção muito bem desenvolvida, os atores carismáticos, personagens, né, que ficam guardados depois que você assistir, depois do tempo, sério, né? E essa segunda versão aí do, que é aquilo? A gente ainda vai conversar sobre
ele. Eu ainda não assisti.
Durante muito tempo, né?
Aí, como é que vai fazer? Tu vai ter que assistir primeiro.
Vai ter que assistir, né?
Vai ter que assistir.
Eu quero participar
do papo
também.
A gente tá com pauta aí, Samir, a gente tá pra fazer gravação dia 20, né? De pesquisa e tal, vamos fazer uma gravação aí, mais um daqueles podcasts, né, pra falar da forma, né, como o cinema ele é feito e tal, então tá dando um certo trabalho, por isso que a gente acabou não fazendo live na semana passada, mas eu me arrependi, porque eu achei que a gente tem que continuar fazendo as lives, até porque, pra você que tá acompanhando a gente, pra gente pegar as manhas de fazer, porque se a gente pula o dia de fazer live, tem gente que faz live todo dia, né? A gente nem é de fazer todo dia, né?
Agora a gente já sabe que dá certo ter mais gente, ter o Samir, por exemplo, aí que beleza.
Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui, antes da gente, aproveitando que vocês estão aí, gente, né, quem tiver por aí ainda, ou quem chegar depois, deixa eu falar, porque vocês sabem, a gente tá tentando arrumar padrinho, agora não é nem mais padrinho e madrinha que pode chamar, sei lá, porque o padrinho vai fechar as portas, né? Mês que vem fecha as portas. E aí a gente só vai ficar com apoia-se o Pix, né? Pra quem apoia por Pix. E aí eu pensei, meu Deus, eu sou assim, né? Eu quero entregar mais conteúdo pra ver se o pessoal faz uma diversificada no conteúdo pro pessoal também poder se interessar. Por exemplo, eu gosto muito de true crime, né? De pessoas que contam causos de crimes reais, né? Não sei se tu gosta, Samir. Tu escuta essa espécie de conteúdo ou não?
Cara, eu gosto de casos de família. Eu vou gostar de true crime, né?
Olha só, é um tipo de true crime às vezes, né? Mas só pra contar, né? Que aí assim, eu gosto, não de todos. Tem gente que faz de um jeito que não me interessa, ainda mais em vídeo no YouTube. Mas eu falei, eu vou fazer do meu jeito, né? Porque eu tenho o meu jeito. E tô aprendendo, como vocês estão vendo, né? A gente é velho, mas não quer dizer que a gente não vai aprender as coisas, né? Tô aprendendo a mexer. Pô, eu sou editora há mais de 15 anos, né? Praticamente. Assim, mas agora eu tô aprendendo a mexer no OBS. Aí, o que eu faço? Eu tô escolhendo uns casos, assim, uns crimes interessantes que não sejam muito gores, né? Também, porque tem gente que conta uns que, meu Deus, arrancando as tripas, fritando as tripas no fogão, não. Eu falo as coisas que eu acho interessante, né? E aí eu já tô com uns dois ou três gravados. Entrou outra gata aqui pra arrebentar a sala toda agora. E aí eu tô com esse projeto aí, que eu fiz um canal no YouTube só pra ele. Volta ao Mundo no Crime. Eu vou deixar aqui pra vocês só a imagenzinha. Por quê? Porque eu preciso que vocês sigam lá o site.
Deixa eu aproveitar para dar uma boa noite pro Super Nerd também. Boa noite.
Super Nerd. Deixa eu colocar a imagem aqui para vocês, porque isso é um, né? O Six Feet Under, acho que eu já tinha falado para vocês que eu tô fazendo, e é uma parada que eu tô fazendo já faz algum tempo, já tô adiantadona até no Six Feet Under. Mas eu comecei a lançar e vai sair sexta-feira agora, mais um programa sobre esse podcast de True Crime que eu, Angélica, estou apresentando, que é o Volta ao Mundo no Crime, né? Aí eu fiz um canal. A próxima história, por sinal, a primeira foi da família que mumificou uma das filhas, né? Eu sei, não é pra dar risada, né? E tal, mas é uma coisa terrível. Mas assim, é uma história triste, caramba. Só que eles acabaram mumificando, né? A filha, porque achava. Puta, ficou grande demais a imagem, ficou um bagulho aberrante aqui. Deixa eu ver. Ainda bem que tá em modo estúdio, vocês não podem ver o que aconteceu aqui agora. Né, que eu fui botar o link da imagem, mas a imagem tá tipo 2000x2000 gigantesca aqui. Aí a primeira história já tá lá, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês. E a segunda, que vai ser sexta-feira agora, é do cara. Essa é tristíssima mesmo. Que é o cara que ele foi atacado ao vivo, foi assassinado ao vivo. Tava numa live no TikTok e tal. Por um cara que achava que era o concorrente dele, ele queria eliminar a concorrência. É um bagulho muito estranho, gente. Dá muito medo, assim, do mundo, quando
bem
a gente sabe dessas histórias, sabe?
Que o Samir falou que o TikTok e o Kawaii dão muito mais medo do que, né?
Nossa, tem muito medo. Assim, o meu TikTok, ele é todo zoado, porque eu não consigo educar o algoritmo, que pra você educar, tu tem que usar. E o meu, como eu não uso, vira uma baderna. É gente soltando pum. Entendeu? Eu abro meu TikTok, é coisas escabrosas, gente. Sério mesmo, eu fico assustado. Eu falo, como é que o TikTok bota essa merda na minha timeline aqui, né? Então, só pra constar, gente. Quem puder, então, dar essa força, dar esse apoio aí, quem chegar depois, talvez, que eu tô com esse projeto que é pra tentar arrumar seguidores, pra ajudar a manter o site. Gente, é dificílimo manter um trampo como o nosso sem apoio. E a gente não conseguiu ainda os apoiadores suficientes como a gente tinha no Padrim. A gente precisa disso, que os padrinhos vão todos pro Apoia-se. E tem gente que não pôde, ou não foi, ou começou só a ajudar, né? Só por Pix, né? Então,
quem puder ajudar, ajuda. Padrinho morre pagão. Mas quem tem apoiador não morre durão. É isso?
É essa piada do Marcos aí, Samir. Mas é isso, né, gente? Aí, conversamos então, Samir? Fizemos o teste aqui e tal. O que tu acha?
Aprovado. Minha parte é aprovada. Não sei como é que vai ficar a edição final aí depois.
Não, depois eu vou pegar o áudio, vou dar uma examinada e tal. Mas caramba, foi legal, hein? Foi legal, gostei.
Eu tô numa alegria só de poder falar com o Samir e saber que ele vai estar com a gente nas lives, volta e meia. Tô contentíssimo com isso.
Né, meu? Da hora. Deixa eu só ver se o pessoal comentou mais alguma coisa aqui. Tem que dar um refresh aqui na página, né? Pô, eu queria tanto saber fazer uma parada que o pessoal faz, que é tão legal, que é botar enquete. Mas eu acho que tem que fazer enquete de uma outra maneira, não do jeito que eu tô fazendo numa live. Super Nerd, boa noite, gente bonita que faz a alegria da gente. Boa noite, boa noite. Deixar um beijo aqui também pro Newton Castilho, que comentou tanto aqui, meu amigo, muito obrigado. Tiago de Lima Castro, querido. Tiago, assim que a gente conseguir se desvencilhar das nossas agendas malucas, aí a gente vai se falar. Já trocamos o WhatsApp, viu, Marcos?
Opa!
Pra gente poder marcar aí um Masmorra Classic, né? Eu adoro esses programas, né?
Fazendo então, que a gente não faz, né?
Nossa, a gente tá devendo um maravilhoso daquele filme lá do cara que tem Hate and Love, assim, lembra?
Ah, sim, do Mensageiro do Diabo. Mensageiro, né?
Apesar do nome, é uma parada sensacional, assim, um filme do caralho.
Do Robert Mitchum,
mas o diretor é aquele ator lá, o
Charles Laughton.
O Charles Laughton, acho que foi o único filme que o cara dirigiu na vida e arruinou ele financeiramente, assim. Foi um bagulho. Tem uma história do caramba. Eu sou louca pra fazer um programa
sobre. A Lilian Gish também no filme.
A Lilian Gish, sim. Samir, você quer deixar um recadinho, aproveitar aqui no final? Cadê o Samir, gente? Caiu o Samir? O que aconteceu? Deu ruim aqui no Skype, Samir? Deixa eu ver aqui. Pô, eu não tô vendo mais o Samir.
Alô?
Não foi possível.
Estão me ouvindo?
Peraí, querido, deixa eu ver o que houve aqui. Você apareceu, sim. Só que deve ter sido alguma alteração do OBS.
Mas ele voltou, né?
Ah, tá bom. Pô, esse programa aqui, ele é meio cabuloso, né? Samira, aproveitando o ensejo aqui, você quer deixar um recado, falar da... Afinal, você faz parte de um projeto tão bonito, né? Um projeto solidário. Deixa o seu recado pra galera e depois eu boto também nos comentários, né? Atualizo.
Então, quem me conhece sabe que eu faço parte da BAMEC, né, que é a Associação Brasileira de Artes Marciais, Esporte e Cultura aqui do litoral do Paraná. Nós temos vários projetos, entre eles temos o Morretes Paraná Taekwondo, né? E agora estamos com mais 40 alunos em Antonina no projeto Antonina Paraná Taekwondo, né? Ampliando esse projeto e atendendo mais de 200 crianças, né? E também temos o nosso Pix, né, para doações, que é o, se eu não me engano, é a bamec@gmail.com. Agora, de cabeça, assim, não me lembro direitinho. Mas, antes de mais nada, independente disso, não esqueçam do Apoia-se aqui das nossas lives, do MasmorraCast, do Cine Masmorra, né? E quem tiver no Padrim também, por favor, não esqueça de transicionar para os outros métodos de pagamento, porque o que eu tenho notado é o seguinte, que muitos podcasts estão com medo da galera que já doa no Padrim, porque eles não estão fazendo essa transição, né? Eu não sei que dia que vai sair o Padrim do ar, mas é importante que você já se organize financeiramente, quem é apoiador, quem está ajudando a gente, já faça essa transição, quem quiser ficar no Pix, fica no Pix, além do... é o Apoia-se, né? O outro sistema, né, Angélica?
É o Apoia-se e agora o Pix, né? A gente tem no Colabore aí no também, Pix, mas tem, né? Colabore aí quase não tem ninguém, praticamente.
Então é isso aí. A gente vai, eu acho que a Angélica depois vai deixar ali nas descrições tanto as doações pro nosso projeto social, né, que lida com crianças carentes, que, né, aqui no litoral do Paraná. Ah, falando nisso, eu gostaria até de pedir a oração de todos vocês, porque recentemente o filho do professor Hermes, que também é nosso professor faixa preta, ele sofreu um acidente de moto. Caramba. Ele está na UTI do Hospital Regional do Litoral. Uhum. Ele teve traumatismo craniano.
Nossa.
Né?
Nossa.
Elisson Silva, né? E ele está em coma induzido, né? Até a pressão craniana diminuir, vai ficar nessa observação durante 72 horas e a gente está torcendo pelas melhoras dele. Ele é um grande colaborador, é um menino que a gente tem ele como aluno desde que nasceu, né? Porque ele, por ser filho do meu professor, meu mestre de Taekwondo, a gente conhece desde pequenininho, né? Treinou com a gente desde pequenininho, é um pai de família maravilhoso, é um professor muito carinhoso, e ainda trabalha em dois empregos, além de ser professor, né? Então, assim, quem trabalha em projeto social sempre tem isso, né, Marcos? Além de trabalhar no projeto social, ter que sustentar a família, pagar as contas. O Ellison, ele trabalha numa loja de tintas de dia, e à noite ele faz as entregas, né? Faz essas entregas dele para restaurante, né? E esse acidente aconteceu justamente, né, ele voltando das entregas da noite, né? Voltando do trabalho.
Meu Deus.
Mas vamos pedir a Deus, né, que melhore.
Sim,
né?
Todos nós, né? Independente da pessoa ser cristão ou não, vamos todo mundo aqui desejar as melhoras, né? Prontamente e com toda certeza, né? Pensar o que melhor vai acontecer, com toda certeza, ele vai se recuperar, né? Vamos estamos aqui, todos aqui solidários.
Torcendo para recuperação dele.
Meio chateado.
Não,
mas
amigo,
assim,
é a vida.
Tirando todas essas intempéries, muito feliz de estar com vocês. Hoje a gente se diverte bastante. Pô, cara, não tenho nem o que agradecer a vocês, né?
Ah, e deixa eu contar, né, pra turma, né, Samira, aproveitar, porque é uma notícia muito boa, né? Que a gente vai fazer programa e vai ser logo depois do House of the Dragon, né, Samira?
Dracarys, baby! É isso mesmo! Vai ter live depois de House of the Dragon ou a Casa dos Dragões, como você
Como é que pedir? Chama isso? É pós-show, né, e tal? Como é que é?
É um after, né?
After show.
After depois. A gente nunca fez isso, gente. Nunca. A gente vai. Combinamos com o Samir aqui e também vamos fazer uma rotatividade de convidados e tal. Tentar chamar, de repente, quem sabe até a nossa amiga Ana, né? Tá tão afastada ela, lá do Game of Thrones BR, que agora é Gelo e Fogo. Vamos tentar chamar as pessoas que gostam de Game of Thrones, dos livros do Martin. E vamos fazer isso depois do episódio, né? Vai ser uma coisa divertida, no mínimo, né?
E assim, é interessante que a guerra vai se acirrar agora nessa temporada, né? A gente tá totalmente neutro, viu? É, Renira, Rainha, Alicente, Nadinha, mas enfim. É...
O Marcos mal Maria Cotinha, né?
É, que é tudo preto aqui, cara.
Ah, eu até fico brincando assim, quem é que vai torcer pelo verde, né, cara? Tá louco.
Opa, não, ele tem seus seguidores, não se enganem, né? Não se enganem. Quando a gente menos espera. Ei, se Cersei Lannister teve seus seguidores, por que a Alison Hightower não vai ter, né?
É verdade. A gente vai ter muito o que falar. O Samir, vamos lembrar que a gente...
Nós Mas somos... eu sou suspeito porque eu sou time Stark. Então, por ser time Stark, tudo que eu falar aqui, desconsiderem. Ou, se vocês forem Stark, considerem. Daí...
Olha lá a tatuagem, tá vendo? Olha lá. É. Tá certo. É. Não, então, tá bom, gente. A gente, então, agradece todos que vieram aqui nos comentários, que participaram, apareceram para dar uma boa noite, para nos acompanhar. Tiveram a paciência e a gentileza, né, de ver a gente tentar aqui adicionar ao vivo, né, o Samir no Chroma Key. A gente vai melhorar, viu, essa questão dos áudios e tudo, com toda certeza a gente vai... Eu achei, Marcos, mas aí é a tua... que a gente funcionaria melhor com um microfone só quando for fazer as lives com o convidado. Talvez. Por quê? Porque aí não fica dando aquele... Porque às vezes teu microfone vaza pro meu... Então a gente de repente faz um esquema tipo Jornal Nacional, que a gente fica aqui atrás da mesa aqui falando, conversando e a gente vê o que fazer. Mas, gente, obrigada, boa noite. Samir, eu te agradeço imensamente, viu, você ter aparecido aqui para conversar conosco, né? Com toda certeza, você dá só mais um minutinho para eu poder dar uma boa noite privada aqui para você. Mas eu vou encerrando a live aqui agradecendo a todos aqui, desejando para vocês que vocês tenham um ótimo, porque hoje é quarta, mas a gente só vai fazer live aí na próxima semana. Então, o que eu vou ter para vocês aqui, que é, né, humildemente, né, que é um projeto solo, né? Vai ter programa sexta-feira, que é o True Crime, como eu falei naquele... No canal no YouTube que eu criei, que é Volta ao Mundo no Crime. É o único nome que eu arrumei, gente, porque True Crime é uma parada tão famosa que tem tudo quanto é nome que você possa imaginar para arrumar um verdadeiro sufoco. Mas eu gostei desse daí, gente. Vai ter mais um podcast sábado sobre Six Feet Under, que eu faço todo sábado. E aí, semana que vem, nós vamos lá novamente
Assisto
na nossa
com
live.
Com a esposa Janinha, gostamos muito de...
Nossa, eu choro, menino. É lindo, é lindo demais. Tá bom, então um beijoca aqui pro Nilton, um beijo pro Augusto, acho que é Augusto Montico, que é se eu estiver enganado, você me corrija depois, tá? É, o nosso amigo queridíssimo Thiago de Lima Castro, que ele é amigo.
O Nilton tá perguntando quando que volta The House of Dragon.
É junho, né?
Da estreia vai ser em junho e o primeiro episódio vai ser no Dia dos Pais.
Olha,
caramba.
E se eu não me engano, o título do primeiro episódio vai ser Um Filho por um Filho. Então, se prepare.
O
episódio já vai chegar com os dois pés no peito, né?
Já vai chegar arrebentando a boca do balão, não, vai ser legal. Ó, e não se esqueçam, né, gente? Por favor, depois que vocês assistirem na HBO Max ou na HBO, corre pro nosso canal pra gente poder compartilhar com vocês as impressões. O Samir, ele tem uma bagagem ótima, porque ele leu os livros, ele, né? Ele tá muito mais inserido do que a gente. A gente gosta muito desse olhar, né, da questão do audiovisual, né?
O Samir, ele é de Westeros, né?
Ai, Samir, tu é de Westeros.
Sou Westerose. eu moro perto da Penha, né?
Oi, tá vendo?
Ele
tá?
Nasceu. Ele na
55 graus, sensação.
Certo.
Praticamente um Dornês.
Ele é um Dornês.
Certo. Mas com coração Stark, né?
E como, né? Vai explicar uma coisa dessa? Não tem como explicar. Né? Ah, também sou fã de Lunas Gigantes, né? Porra.
Ah, sim.
Ah, muito bom, muito bom. Gente, então é isso. Eu vou aqui finalizando a nossa live. Acho que eu deixei beijo pra todo mundo. Pro Newton Castilho, o super nerd que apareceu no final. Grande beijo pra você. E, gente, logo mais, semana que vem estamos aí de volta. A gente vai, aos poucos, né, com a paciência de vocês também, a gente vai melhorando o nosso áudio. A gente, pra quem nunca teve um microfone decente na vida, agora a gente tem dois microfones. Já tá dando até pra vazar o áudio de um pro outro, então tá uma beleza aqui, né? Então,
coisa bonita.
É, a gente toda a vida, vocês não sabem, né? A gente sempre foi só do áudio, nunca fomos de fazer vídeo. E a gente é do podcast mesmo. A gente só gravava com headset. Toda a vida foi com headset. Agora tem uma pra gente que a gente conhece que não. Tinha microfone, tinha as paradas, mesa de som. Então a gente, né? Agora que tá devagarinho arrumando, né? É, onde está a descrição? O layout do YouTube mudou. A descrição está abaixo, Newton Castilho. Tá logo abaixo. Tu coloca mais. Normalmente você tem um vídeo. Quer ver? Deixa eu entrar aqui, ó. Aí tá aqui, ó. É, babá, e tá aqui mais. Aí tu aperta mais aqui e já vai estar os links. Vai estar os links do podcast. Esse Linktree aí tem tudo. Tem todos os podcasts. Tem todos os canais que a gente tem conteúdo, tá? Então, tô finalizando a live aqui. Eu quero deixar um beijo bem gostoso pra vocês. E a gente se encontra, viu? Continua se encontrando aí. Apareçam no site que eu criei. Aliás, no canal que eu criei de True Crime, né?
Isso mesmo. Uma ótima semana para todos. Fiquem muitíssimo bem, se cuidem e estamos de volta em breve.
Estamos de volta. Samir, quer dar boa noite, Samir? Samir foi ver se a cachorra fica quieta.
Fui brigar em último momento com a cachorra, mas já voltei.
Dá boa noite para a turma. Vez,
boa noite. Me perdoe por Lilica Destroyer e Laurinha Figueiredo. Elas não obedecem, eu tento, né? Mas eu espero que elas não atrapalhem tanto na próxima vez, tá bom?
Não atrapalharam nada. Beijo, meu amigo. Então, tô finalizando aqui. Até, galera.
Tchau.
Falou.